A telenovela, o Guilherme andou a vê-la. Gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela. Vem lá a sequela, mal posso esperar. Mal posso esperar.
Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos ao 24º episódio de Mal Posso Esperar, e o tema desta semana é os 100 anos de solidão, escrito por Gabriel García Márquez em 1967, Prémio Nobel da Literatura, ou, como eu aprendi no Duolingo, Cien Anos de Soledad. Bom, malta, este foi o tema que me entusiasmou mais esta semana. Eu acabei de ler este livro e estou obcecado com ele, já li coisas sobre aquilo, e portanto estou completamente maluco. Já não tinha há muito tempo um livro que me impressionasse tanto e que me tocasse tanto, portanto eu sinto-me obrigado a falar sobre ele. Isto porque eu tenho uma relação longa com a leitura. Eu, quando era pequeno, estava sempre a ler, eu adorava ler, era completamente viciado em ler desde que tinha lido os Harry Potters. Foi tipo a minha espécie de gateway drug para a leitura e para a literatura. E lembro-me, ou seja, lembro-me de estar completamente maluco com aquilo de género, fazer fila na Bolhosa, tipo para o 6º e para o 7º livro, para os lançamentos. Lembro-me de roubar os livros à minha irmã e riscar o nome dela da primeira página e escrever Guilherme Potter, só para ter certeza que ninguém me roubava os livros. Ou seja, era completamente maluco pelo Harry Potter. E isso fomentou muito o meu hábito na leitura, como a centenas de milhões de crianças e jovens e afins. E lembro-me que quando acabou Harry Potter, houve aquela ressaca de livros, e houve aquela estar tipo à procura de outras coisas do mesmo género. E na altura tipo li as Crónicas de Nárnia, o Aragorn, não sei o quê, mas tipo nada era bem a mesma coisa. E depois eu cheguei à adolescência e decidi parar de ler, pura e simplesmente. E decidi parar de ler por causa dos grupos de Facebook, acho eu. Porque havia na altura, nos primórdios do Facebook, tipo 2010, 2009, em que o império do Facebook era o império do Farmville, que o que interessava verdadeiramente no Facebook eram os grupos que uma pessoa tinha. E isto era os grupos mais bizarros, ou os grupos mais clássicos. Era tipo desde benfiquistas de Oeiras a o grupo Digo Bom Dia ao Senhor do Autocarro quando entra de manhã, não custa nada. Eram tipo, é esta gama de grupos de Facebook bizarros que tínhamos. E havia um grupo ao qual os fixes da minha secundária pertenciam, que se chamava Odeio Ler. E portanto, eu aí devo ter achado que ler já deixava de ser fixe. E portanto, como uma pessoa independente que sou, deixei completamente de ler. Mas depois, mais velho, comecei a ter pânico por não ler, porque achava que podia estar a ficar burro por não estar a ler. Então, o que é que eu fiz? Fui pesquisar, tipo, 10 melhores livros para ler, tipo, 10 clássicos que toda a gente tem de ler, que é um bocado a maneira como eu trato da minha vida. Ou seja, sempre que tenho de comprar qualquer coisa ou de ter qualquer coisa, é tipo, preciso de uma garrafa de água. Best water bottle in the market, não sei o quê. Depois, tipo, acaba como gastar demasiado dinheiro. Mas sempre isso foi a minha prática. Portanto, tipo, eu fui logo para os clássicos por obrigação de, tipo, bora, ver quais são os 10 melhores livros para ler. Tenho que ler isto antes de morrer. Tenho 17 anos e tenho que ler os melhores livros do mundo antes de morrer. E durante uns tempos eu fiz isso. E ali acabei de ler alguns clássicos e percebi. Uns percebi melhor, outros percebi pior. Enfim, limitações. Mas depois larguei um bocado os clássicos porque me fartei e comecei a ler coisas contemporâneas, porque achei, tipo, não há melhor altura do que agora para eu estar a ler um autor contemporâneo, porque mesmo que eu consiga apreciar muito um clássico e, sei lá, tipo, aquela coisa do costume de, tipo, o ser humano é o mesmo, tipo, as coisas que estão nas tragédias gregas e não sei o quê são os mesmos sentimentos de agora, as coisas que estão na Bíblia são as mesmas coisas que agora, ou seja, o ser humano é muito parecido. Eu achava genuinamente, e acho ainda, que é um privilégio poder ler autores de agora no tempo em que as coisas foram escritas, porque há um entendimento histórico e cultural da obra que não se tem, por mais que eu estude a história da Rússia quando Dostoiévski escreveu o Idiota ou o Crime e Castigo, que eu não vou conseguir perceber exatamente o contexto em que ele escreveu aquilo. Portanto, eu comecei a ler também romances contemporâneos, livros contemporâneos, por obrigação, para aproveitar melhor esse tempo. E agora, leio o que me apetece. Pá, descobri isto e é-me libertador. Um dia estou a ler o Asterix, outro dia estou a ler os 100 anos de solidão. E estou feliz. É um bocado isto, é esta a fase que eu estou agora, dependendo do que me está a apetecer. Estou a ler o livro e é aí que eu cheguei aos 100 anos de solidão, que já foi daquelas compras de feira do livro que já tinha comprado. Opa, e três feiras do livro em... Ah, porque entretanto eu pus tipo uma ordem de restrição a mim próprio em relação à feira do livro nos últimos 2 anos, porque ainda não tinha lido um único livro que tinha comprado na feira do livro há 3 anos. Na altura comprei tipo 10 livros ou uma coisa assim do género e não tinha lido nenhum, que é impressionante. E portanto, proibi-me nas últimas 2 feiras de livros de comprar qualquer livro, por achar uma vergonha não ter lido. E portanto, este foi o primeiro livro que eu li da feira de livros que dos livros que comprei na feira do livro há 3 anos. E eu adorei os 100 anos de solidão. Tipo, foi... Eu acho que entrou diretamente... Eu sei que isto é sempre um bocado parvo dizer, tipo, livros preferidos ou filmes preferidos, etc. Mas, tipo, está sem dúvida no meu top 3. Também vou deixar ver como é que isto assenta um bocado. Porque isto, o problema de fazer o podcast é que depois eu dou pouco tempo para as coisas assentarem-se. Só com base em entusiasmos semanais. Mas os 100 anos de solidão é um livro espetacular. E eu vou passar a explicar porque é que eu gostei tanto. Então, aquilo passa-se em Macondo, que é uma pequena vila na América do Sul. O Gabriel García Márquez é colombiano. E Macondo é um bocado uma metáfora para a história da Colômbia. Porque aquilo é uma história de uma vila e é uma história de uma família, que são os Buendía. E aquilo é muito giro, porque introduz um género literário que eu ainda não tinha, que não foi o Gabriel García Márquez que inventou, mas que eu nunca tinha tido contacto até o Gabriel García Márquez. Portanto, para mim, foi ele que inventou. Mas, que é o realismo mágico. E o que é o realismo mágico? O realismo mágico é um romance, pode ser um romance histórico ou contemporâneo, ou o que seja, um romance, em que acontecem coisas absolutamente fantásticas e paranormais, tipo fantasmas, pessoas levitarem do nada, tapetes voadores, coisas do género, e as pessoas encaram aquilo como se nada fosse, como se aquilo fizesse completamente parte do dia-a-dia. E eu fui completamente às escuras para o livro, e a primeira vez que isso aconteceu surpreendeu-me imenso, que foi tipo, ah, ok, e tipo, houve um período de adaptação às regras dos livros, porque de facto eu tinha esta questão dos livros de fantasia, não é? E tentar e perceber, e aí é sempre os protagonistas estão no mundo normal e entram para o mundo mágico, e aqui não, aqui é tipo o mundo mágico e o mundo normal convivem no mesmo espaço, e isso é muito interessante, porque de facto acontecem coisas extraordinárias de uma criatividade muito grande ao longo do livro. E o facto das personagens levarem aquilo normalmente ainda realça mais. Eu não consigo explicar bem porquê, porque é que eu acho que esses eventos acabam por ter mais importância por toda a gente assumir aquilo como uma coisa normal, ao invés de se espantarem como nós nos espantaríamos se estivéssemos naquele contexto e de repente víssemos uma mulher a levitar só porque sim, e pronto, lá se foi a minha irmã, segue vida. O livro acaba por seguir mais ou menos estes 100 anos de uma família. Portanto, apanha-se muitas gerações, e o livro, logo na edição que eu tenho, pelo menos, tem uma árvore genealógica que tenho que estar sempre a consultar, porque são muitos primos, tios e irmãos, e depois tem muitas relações entre eles. Portanto, é difícil às vezes de seguir, e depois os nomes são todos parecidos. Há muitos José Arcádios e há muitos Aurelianos, então, tipo, que são nomes belíssimos, e portanto há muitas coisas cruzadas que convém estar em cima, e por isso é que eu acho que isto é um bom livro para se ler quando se tem tempo. Ou seja, não acho que seja um bom livro para se ler ao longo de 2-3 meses. Tentar ler este livro em 2 semanas é o melhor, porque é fácil confundirem-se as personagens, o que é que aconteceu a este, já não me lembro. Isso é tudo coisas que eu recomendo antes de entrar, porque é isto, há momentos fantásticos que são completamente impressionantes, e depois há momentos mesmo humanos que marcam imenso, e é impossível não olhar para a história desta vila que é Macondo e desta família, e não ver lá um bocado refletida toda a história da humanidade. Há sentimentos humanos que são desde sempre, e ou seja, aquilo é um bocado também, como passam 100 anos, não é? Aquilo tem-se um bocado uma evolução histórica, desde um contacto mais direto com o paganismo e com rituais e com magias e coisas do género, que também teve mais presente no início da civilização do que hoje em dia, e desde depois industrialização, guerra e catástrofes naturais e coisas do género. Portanto, todos os eventos pelo qual uma civilização pode passar, de uma forma ou de outra, estão retratados no livro. E é espetacular, porque está muito bem escrito, isso, ou seja, o que seria terceiro com o meu aval, que eu declaro como Prémio Nobel da Literatura, acaba por ser bem escrito ou não, mas é mesmo absorvente. Ou seja, se vocês querem se procurar essa high dos tempos do Harry Potter, em que estavam completamente absorvidos num livro, eu acho que este é sem dúvida o livro a escolher, e que não dá mesmo para pousar. Tem que se insistir um bocado, sabem, aquela clássica regra de tem que se insistir um bocado para se entrar, mas eu acho que a partir do momento que se entra nas regras do jogo e se percebe o que é que está ali a passar, é mesmo, mesmo, mesmo muito, muito difícil largar e não deixar cativar por aquilo tudo. E eu tenho uma... Nunca repeti um livro na vida. Ou seja, não sei porquê. Também um bocado associar muito, ter este problema de associar às vezes muito a leitura mais à obrigação do que ao prazer. E agora, finalmente, lá está, está-me a conseguir largar um bocadinho disso. Mesmo assim, está sempre presente. Mas, ou seja, acabo por nunca tinha repetido um livro na vida. Nunca repeti. Acho sempre que eu tenho que ler uma coisa nova, tenho que ler mais, etc. E Os 100 anos de Solidão foi o primeiro livro que eu acabei e apeteceu-me começar outra vez, do início. Tudo outra vez, ler, perceber melhor as coisas. É de certeza, foi o primeiro livro que eu olhei e li, olhei para a capa e gostei. Não, olhei, li e percebi, de certeza que eu vou ler este livro para o resto da minha vida. Eu vou ler este livro mais uma vez, mais duas, mais três, tipo, as que forem precisas, porque há qualquer coisa no livro que me tocou, que eu ainda não consigo perceber bem o que é que foi, porque ainda é tudo muito recente quando estou a gravar isto. E, portanto, eu recomendo imenso que vão ler. Eu sei que agora isto sai um bocado fora de tempo, porque é 20 e tal de setembro quando isto sair, já não é bem época de verão em que dá para pegar num livro e ler na praia, etc. Mas se querem começar o ano letivo com bons hábitos de leitura, peguem nos 100 anos de solidão e usem o meu código Guilherme Livreiro 15 para todos os descontos nas vossas necessidades literárias. No meio disto, descobri que há uma música de Radiohead inspirada no livro chamado Banana and Co, que é bastante giro, e fica esta pequena curiosidade de coisas que eu aprendi. E é isso, malta, tipo, consultem a árvore genealógica enquanto estejam a ler o livro, porque é muito importante, e é tudo o que eu tenho a dizer sobre o livro. Não me vou estender mais, queria agradecer a vocês por terem ouvido. Um grande abraço deste vosso Guilherme Potter. Um abraço e até para a semana.
A telenovela, o Guilherme andou a vê-la, gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela, vem lá a sequela, mal posso esperar, mal posso esperar.